Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, tendo como produtores Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista, sempre tratando de temas importantes para a nossa sociedade local e também temas globalizados. Hoje nós vamos tratar sobre a questão das delações da JBS e a crise do governo Temer. E para tratar desse tema conosco, vamos falar com Dom Leonardo, secretário nacional da CNBB, que tomou posição nesses dias. O doutor Ives Granda, que é um renomado jurista brasileiro. Também o doutor Marcos Antônio, procurador da República, do Ministério Público aqui em Dourados. A doutora Cristine, que é vice-presidente da OAB, também em Dourados. O doutor Fernando Duque, presidente da OAB, Carlos Vitorato, que vai nos dar uma visão sobre as questões econômicas. E estamos aqui à casa de um cientista político, que provavelmente será José Albuquerque, cientista político da Unicamp em São Paulo. Aqui no estúdio, já conosco, outros convidados chegarão daqui a pouco, mas já está o doutor Marcos Antônio, como eu disse, procurador da República, do Ministério Público Federal. Bem-vindo, doutor Marcos, ao nosso programa. A última vez que estivemos juntos foi no dia 18 de novembro de 2014, quando estávamos naquela campanha da coleta de assinatura para as 10 medidas do Ministério Público. 3 anos depois, nos encontramos aqui para falar de um tema que, de certa forma, é semelhante. Como é que o senhor tem acompanhado essas últimas ações do Ministério Público, que são bastante fortes e criticadas também em relação ao governo Temer, né, do último escândalo do dia 17, quando veio à tona a delação do presidente do grupo JBS?
Bom dia, padre. Realmente é uma, mais uma vez, é uma honra estar aqui, né, nesse programa. Em relação às relações... De forma direta, há um regramento jurídico que rege as relações. As relações, no caso específico da JBS, elas foram, né, realizadas. Houve um acordo de colaboração. Esse acordo foi submetido ao ministro do STF, que a homologou. Então, a delação, muito mais que uma mera iniciativa do Ministério Público Federal, ele é um trabalho que envolve, né, como eu disse, tanto o Ministério Público Federal quanto o Poder Judiciário. E somente após essa homologação é realizada pelo Poder Judiciário, que aí sim nós temos o seguimento, né, das tratativas relacionadas ao objeto da delação.
Tenho que aproveitar, porque tem bastante gente hoje, né? Vou aproveitar já aqui o foco falando contigo. Uma das críticas, né, em relação a esta delação, que é completamente diferente, é como ela foi benevolente com os delatores. Né? O grupo JBS, que recebeu durante esse tempo 8 bilhões do BNDES, por enquanto se sabe isso, 3 bilhões da Caixa, ninguém sabe quando dos fundos de pensão até agora, né, que comprou muitas coisas com dinheiro dos brasileiros nos Estados Unidos, inclusive fazendo agora concorrência com os brasileiros que poderiam vender carne para os Estados Unidos. Os delatores estão soltos, né, e com uma multa que eles ganharam no sistema financeiro de um dia para outro para pagar, né, ainda sobrou dinheiro. E depois também com 20 anos para pagar essa multa e 10 anos se der certo a questão da leniência. Essa é uma crítica que realmente tem sido feita bastante veemente nos meios de comunicação, que eu até estava percebendo que há na Lava Jato uma participação do povo como uma aprovação realmente. Sim. E essa crítica agora eu acho que pode correr o risco de implodir a própria Lava Jato.
Essa questão ela foi abordada recentemente pelo PGR. Ele fez um artigo sobre esse tema.
O Procurador da República fez um artigo, acho que quinta-feira, no UOL.
Exatamente, no UOL. E ele traz de uma forma, assim, muito clara que a decisão foi uma decisão difícil, né? Mas há de se ver, eu acho que essa é a tônica básica do artigo que ele redigiu, que é uma diferença muito expressiva entre a delação que foi realizada pela JBS e a delação das outras empresas. Todas essas outras delações que foram relacionadas antes, elas ocorreram em um cenário de prisões, em um cenário de descoberta de contas no exterior, ou seja, todo um conteúdo probatório que efetivamente tornou a delação talvez a saída mais viável do ponto de vista da própria defesa. E, no caso da JBS, o que se vislumbrou desde o início, conforme colocado no artigo, além da gravidade dos fatos que foram por ele relatados, né? Infelizmente, nesse nível de detalhe e comprometimento inéditos, né, no país, e desde o início essa vontade não só de colaborar, que é isso que é um ponto também que demonstra uma diferença, não apenas de colaborar, ou seja, não apenas de relatar os fatos, mas de participar do que a gente chama de ações controladas, né? Que é, nós tivemos aqui em Dourados uma ação controlada, né? Recentemente, de uma operação, da Operação Uragano. Então, esse procedimento é algo além, né, do que uma mera delação. Então, o PGR, né, até porque ele tem, e um ponto que é importante relatar também, há várias gravações ainda que não foram ainda, apesar de terem sido liberadas, elas não foram examinadas, né, pela população como um todo. Logo no dia seguinte à divulgação das relações, houve uma operação, né? Ontem mesmo já houve a divulgação de documentos que foram encontrados, né, na casa de alguns dos investigados. Então, efetivamente, na minha, né, modesta opinião, eu entendo que nós temos um quadro muito limitado, né, de informações para que a gente possa avaliar a plenitude dessa delação. Creio que é necessário, né, tal como ocorreu já no início, onde houve críticas, né, por parte de determinado segmento político às ações realizadas pela Lava Jato, agora é o outro segmento político que realiza essas críticas, é necessário que, tal como nós, né, solicitamos esse primeiro segmento, que houvesse paciência, né, que as provas iriam emergir, também é o momento, né, desse outro segmento e da sociedade como um todo acreditar no trabalho, né, que está sendo desenvolvido, que é um trabalho, como disse, inédito, e que, infelizmente, nós não temos uma visão plena de todos os fatos, ainda que eles sejam aí quase que incessantemente veiculados pela mídia. E, se me permite, só uma complementação, eu entendo, e é fundamental que nós entendamos, que tudo que está sendo de alguma forma desvelado, ele não é partidário, não é PT, PSDB ou PMDB. O que nós, infelizmente...
Não é partidário pelo Ministério Público.
Ou pelo Ministério Público. O que nós temos que entender, infelizmente, a sociedade, eu acho que é um momento muito interessante de demonstração de como que o Brasil funciona. Né? Eu estava lendo... lendo rapidamente ontem, né, Donos do Poder, do Ramon do Faoro. É um livro de 58, né? E ele tem uma expressão chamada capitalismo politicamente orientado. Então, em 58, né, Faoro, ele já, inclusive, foi presidente da OAB, justamente no período mais crítico, né, na década de 70, na oposição brilhante ao regime militar. O Raimundo Faoro, ele já previu ou teorizou esse capitalismo, né, que aí tem outros livros que falam sobre isso, capitalismo de laços, capitalismo de compadrio, que é, infelizmente, o modelo que nós temos no Brasil. Enquanto nós tivermos essas pessoas que, de alguma forma, se enriquecem justamente pela proximidade que elas possuem com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro, nós, infelizmente, não vamos conseguir virar a página do desenvolvimento, né? Então, talvez o mais interessante dessa relação é a explicitação dessa proximidade, que ela não é recente, que ela não é inédita, mas que, de alguma forma, ela sempre foi ocultada, sempre foi disfarçada. E essa relação, ela mostra, efetivamente, as pessoas se enriquecem pela proximidade que elas possuem com a estrutura governamental brasileira, né? Então, aquilo que o Raimundo Faoro teorizou em 58, né, está totalmente explicitada nessa delação da JBS.
Muito bem, eu anunciei, aqui já estão conosco, né, o Carlos Vitorati, que é professor de economia da Faculdade Anhanguera, aqui em Dourados, e também a doutora Cristine, que é vice-presidente da OAB. Continuando na linha jurídica, uma das coisas que também aparece agora em relação à delação, que o Fachin seria relator do Petrolão, que não haveria possibilidade, portanto, dele homologar isso aqui sem o pleno do Supremo, sem levar isso no Supremo. Como é que a OAB está acompanhando isso aqui? A OAB, por exemplo, já levou para o Congresso um pedido de impeachment para o Temer diante dos fatos realmente graves, né, que apareceram. Mas como é que a OAB acompanha isso aqui? Porque, neste caso, se for caracterizado realmente, isso é muito grave.
Sem dúvida. Primeiramente, bom dia a todos. Dia. Obrigada pelo convite. Esse acompanhamento nós aqui fazemos, contudo, isso é feito pela OAB Federal, né? A OAB Federal é que está acompanhando mais proximamente. Então, assim, se for caracterizado essa questão aí, haverá um problema, né? Uma irregularidade aí na condução desse julgamento.
Doutora Cristine, seria realmente o Pleno do Supremo a autorizar uma delação, essa delação, não como essa, né, porque essa ou outras teria que ser feito também de forma dentro daquilo que prescreve a própria lei. Nesse caso, seria o Pleno do Supremo a ter que...
Caracterizando isso, eles chamariam para eles essa homologação.
Uhum. Portanto, essa homologação corre o risco de ser revista?
Sim.
Sim?
Qual o risco de ser revista? Até porque existem outras situações ocorrendo, né? Existe todo um cenário econômico que também se vem à tona, né? Onde se busca aí uma comprovação de que houve uma manipulação do sistema econômico para que eles, então, se colocassem como bons moços.
E eles, os proprietários do JBS?
Sim, exatamente, os proprietários do JBS. Então, isso aí já há uma condução muito, muito adiantada nesse sentido. Está, para nós, simples cidadãos, evidente essa manipulação do sistema econômico, né? Porque eles realizaram essa delação, logo depois venderam as ações deles num valor significativo, em alta, e compraram o dólar em baixa. Então, por mais que todas essas denúncias elas sejam muito importantes, como bem destacou aqui, né, o representante da Procuradoria, mas que eles manipularam o sistema econômico para isso, fica evidente. Eles são muito sagazes, né? Então, e essa condução que foi dada, então, a delação, acaba trazendo até para nós uma sensação de falsa punidade, né? Porque estão lá, estão soltos, colaboraram efetivamente, não há dúvida, mas se espera que fosse diferente, né? Que fosse um pouco mais enérgica essa denúncia deles.
Uhum. Bom, eu também li a entrevista do Dr. Janot essa semana no UOL, né? No site do UOL. E pelo que ele disse, o apocalipse está para vir ainda. Parece que não chegou ainda, né? Se Patmos é a ilha do apocalipse, então parece que ainda tem muita coisa por vir, como disse o Dr. Marco Antônio. Bom, Carlos, a gente falou de economia. Se falava que a economia estava melhorando, tal. Você esteve aqui o ano passado falando sobre a reforma da Previdência. Você chegou a fazer bastante críticas, né? Que era uma reforma para punir os pobres. Até então, de lá para cá, parece que mudou alguma coisinha. Muito pouco, né? Mas e agora em relação a sem entrar na Previdência, mas em relação à questão econômica, havia realmente alguma mudança de perspectiva? E agora, se havia, o que é que há? O que é que tem aí à vista?
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Bom dia aos radiovintes, bom dia a essa qualificada mesa, a quem conduz, obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, padre, eu preciso responder a sua pergunta dividindo aí em alguns aspectos. Nós vamos começar pela inconsistência da operação feita no âmbito da famosa JBS. A impressão que fica é que se tentou fazer uma coisa correndo-se contra o tempo, e nesse caso a pressa foi inimiga da perfeição, né? A lei 4.395, e são dois especialistas em leis aqui, eu não quero ferir a competência deles, mas a lei que regulamenta o sistema financeiro é clara, quando ela diz que as ações do sistema financeiro não podem ferir a competência produtiva do país. E se fez uma delação premiada, se fez todo um arranjo de provas e tudo mais, sem que se fechasse o acordo de fiscalização do que estava pendente no CAD. E essa inconsistência realmente torna todo o trabalho que foi feito capaz de chegar a uma nulidade plena. Então, o CAD entende que o tamanho da multa a ser aplicada ao grupo deveria ficar na faixa dos 11 bilhões de reais. Pois é, no começo eles ofereciam 1, chegaram a 8. E se entende isso, e eu estou vendo esse grito da sociedade, porque eles tinham que estar presos. Olha, a prisão não é a única forma de você impor uma punição a erros. Eu acho que no caso deles a imposição pecuniária é até bem mais efetiva do que a prisão, porque eles ganharam dinheiro de uma maneira irregular, absolutamente aética, absolutamente aeconômica, usando de brechas, usando de espaços de poder dentro da estrutura de governo. Se você retroage ao início do grupo, você vai entender, você vai se perguntar, mas como uma família com negócios tão pequenos, tão circunscritos ao interior de Goiás,
que matavam 4 bois por dia,
consegue criar um gigante desse tamanho? É evidente que dinheiro não cai do céu, é evidente que não existe milagres, é evidente que alguma coisa aí foi feita fora dos padrões econômicos normais. Então, eu entendo que para eles a pecuniariedade, a aplicação da multa pecuniária é muito mais efetiva que a prisão. Você tem que fazer devolver, você tem que fazer restituir ao erário público aquilo que foi surrupiado do erário público. É dinheiro que não pertence a eles. Isso tem que ser devolvido. Então, o grande problema é aí, é que essa situação, né, do atropelo econômico obriga necessariamente a que se chame para o plenário do Supremo. Claro que vai ter que se ter o bom senso também, diante das provas que foram colhidas, diante do que foi produzido, de não se jogar isso tudo por terra. Né? Nós vamos ter que esperar que o Supremo tenha o bom senso, que o Supremo tenha agora a capacidade de saber separar, né, o que pode ser aproveitado, o que precisa ser melhorado, porque também a gente não pode simplesmente dizer, olha, houve um erro aqui, tudo o resto que foi feito não vale. Isso seria um desastre. Mas que as coisas precisam ser aperfeiçoadas no âmbito da condução econômica do processo, não tenha dúvida. Agora, voltando ao cenário da economia, é evidente que nós tivemos uma situação em que o governo que aí está, e se foi golpe, se não foi golpe, isso não é um problema que eu tenha que discutir, porque eu não sou jurista. É evidente que o cenário de terra arrasada que foi encontrado era tão ruim que qualquer coisa que você fizesse no sentido de melhorar ia produzir resultados, e produziu. A inflação caiu, a expectativa econômica melhorou. Deus tem sido generoso, a safra agrícola de verão foi a maior da história, a de inverno, se as condições de chuva continuarem ajudando, se nós não tivermos uma geada até o dia 10 de junho, vai ser também uma safra recorde de inverno. E aí vem uma outra preocupação: onde é que você vai guardar essa produção? Porque você não tem infraestrutura de armazenamento para as duas safras desse tamanho, né? E o Brasil é um país sui generis, né? A gente conta a piada de português. Agora, imagina se eu contar para um português que a gente tem uma capacidade histórica e extraordinária de produzir, mas não tem como armazenar. Né? Isso vai ser realmente a piada das piadas. Mas as coisas realmente produziram alguns efeitos. Porque a situação era tão ruim que qualquer sinal, por menor que fosse, produziria resultado. Agora, eu continuo batendo na mesma tecla, né? Se existia um governo com espaço político para fazer, era esse. Porque ele não passou pelas urnas, então ele não tem a pressão de quem votou, ele não tem condições políticas e técnicas de ser reeleito, portanto ele não precisa do crivo das urnas. E era um momento de forças políticas aglutinadas e dizer, escuta, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a situação é muito ruim contra, a expectativa era muito ruim contra. Então o momento era esse. Agora, existiam dois caminhos. O governo tinha que fazer uma opção. Ou fazia o caminho de privilegiar o sistema financeiro, de privilegiar o país. E ele optou pelo primeiro caminho e entrou num grande desastre. Eu mostro 7 condutas que o governo teria que ter tomado, e se tivesse feito, você não ia ter só esses resultados. Você teria nos próximos anos um país crescendo a taxas chinesas, a 6, 7, 8% ao ano, com uma capacidade de efetivação econômica extraordinária. Mas teria que ter feito um conjunto profundo de reformas da economia, não esses arremedos que estão sendo feitos aí, infelizmente, com um preço social terrível, porque você está punindo só a camada mais pobre da população. Quem vai pagar é quem ganha salário mínimo, é quem vive de situações sociais, ou seja, são esses que vão pagar o custo das reformas que estão sendo feitas.
Muito bem, aqui o Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, deixa uma mensagem aqui, deixa eu lê-la na íntegra. O Brasil precisa ser passado a limpo, isto é claro e transparente. Nunca nesse país tivemos a oportunidade para que isso fosse feito. Mal ou bem, a delação premiada está sendo uma grande ferramenta para combater as corrupções. Lastimável que um presidente da República ainda esteja dando as cartas, sendo ele citado na delação do JBS. Isso coloca em risco toda a investigação feita pela Lava Jato. Vejo isso mais grave do que as pedaladas fiscais cometidas por uma presidente que em determinado momento pediram a sua renúncia. Porque o povo que foi à rua ou às ruas pedir seu afastamento não está indo novamente. Como explicar esta inércia do povo? Ele faz uma afirmação, mas eu acho que é uma pergunta. Então, como eu disse, é o Ronaldo do Comitê de Defesa Popular. Eu vou perguntar aqui à doutora, é uma pergunta interessante, por que é que o povo não está indo nas ruas, né? Que foi da outra vez e agora não está indo? Nós vimos manifestações, obviamente, no domingo, depois agora essas últimas manifestações em Brasília. O que será que está acontecendo? Será que é porque também o outro lado não tem mais esta força que tinha antigamente? Ou o povo também está com a consciência meio amortecida?
Bom, ir à rua estão indo, né?
Uhum.
Não, tanto que em Brasília nós tivemos aquele cenário absurdo, né? Das pessoas cometendo vandalismos. Penso que talvez a população esteja um pouco mais conscientes de que não adianta estimular esse movimento de apenas ir para as ruas, né? Porque às vezes as pessoas provocam esses movimentos, e qual que é a real efetividade desses movimentos, né? Mas que as pessoas estão mais conscientes, elas estão, eu vejo assim, né?
Uhum.
Os movimentos acontecem de forma mais organizada. Talvez no outro segmento, né? É muito delicado isso, porque a gente entra num foco político,
partidário,
né? Partidário. E aí eu me contenho, confesso que eu me contenho. Mas é a leitura que eu faço, né?
Uhum.
Então, as pessoas, como elas estão acompanhando, nós estamos vendo as coisas acontecer, porque estão acontecendo, né? Então, talvez seja nesse sentido. E aqueles que vão, ou que criam algum movimento, talvez só no sentido de fazer a baderna, né? Nós estamos...
Alguns, né? Não todos. Alguns, né?
Alguns, exatamente.
Alguns que se inserem.
Exatamente. Mas a população não está apática a isso. Não faço essa leitura, né? É muito importante, a gente aproveita a oportunidade para destacar que nós estamos vivendo algo novo. É uma grande evolução, né? Então, nós, essas questões de delações, de investigações, nós temos um governo que até então, e o atual governo, inclusive, né, limitando recursos à Polícia Federal, ao Judiciário, para evitar que fossem investigados, né? Então essa condução, isso que vem acontecendo, é uma grande evolução para o nosso país, uma grande evolução. E talvez as pessoas, como elas estão vendo que isso está acontecendo, elas ainda estão mais comedidas. Outra coisa, não sei se no momento certo, né, ou com alguma precipitação, mas assim que surgiram, dentro dessas delações aí, indicações que o atual governo estava envolvido, já houve um movimento efetivo, né, de várias instituições.
Exato.
E
da OAB,
a própria,
né,
ordem, né, no sentido de buscar um impeachment. Então, talvez isso esteja levando para a população essa calmaria de não ir às ruas, porque eles estão vendo movimentos,
as instituições funcionando.
As instituições funcionando nesse sentido.
Muito bem, só completando aqui, o Ronaldo disse que é a favor das eleições diretas, né? Está aí constatado. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Vamos retornar com o secretário da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Ele também acompanha de perto ali com os diversos organismos da igreja e mora em Brasília e certamente tem outras coisas para nos contar a partir de lá. Vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.